Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, eu voltei. Começa a cantar aí, Glauber, o Portão.
O Portão, Roberto Carlos, ponto MP3.
Muito obrigado. Provavelmente...
Não... Oi, Rodolfo. Não fala de Portão, não, bicho. Que nós estamos na porta de um certo lugar aí.
Fica calmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um abraço a todos vocês que estão ouvindo nosso giro semanal pelo mundo dos esportes. Gostaria de dizer que pretendo não faltar mais tanto quanto faltei esse mês, porque eu quero estar aqui na presença do Glauber Maia, que vai cumprimentar a todos agora.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Quero deixar claro aqui, ô Brunão, que as músicas que vocês estão escutando aqui, apesar de não ter o Portão do Roberto Carlos, são uma escolha de Ciro César de Oliveira.
Ele ainda existe.
Sim.
Vocês podem não lembrar dele, mas ele tá lá, ele tá ainda entre nós.
Fevereiro é logo ali para ele dar as caras.
Será que já acaba a licença paternidade dele no Super Bowl?
Tem que ver, né? Tem que combinar isso aí, porque o Hugo vai nascer justamente em fevereiro, né?
Pois é, minha preocupação é essa.
Se ele nascer dia 11, inclusive, vai ser uma grande pessoa.
Exatamente. E também para estar ao lado do senhor Rodolfo Dias, que aqui está, porque o Cruzeiro não entrou na zona de rebaixamento, senão ele não ia vir hoje.
Nada a ver. Mas foi quase. Enquanto o Mengão, aos 44 do segundo tempo, que nos tirou de lá e jogou o Botafogo para lá.
A coisa tá feia. E esse vai ser um dos nossos assuntos hoje, assim como a Copa do Mundo de Rugby, Mundial Sub-17, as loucuras muito loucas que estão acontecendo na Europa, os esportes a motor, falar de dois campeões mundiais, e a NFL, e tem esporte esquisito hoje?
Tem.
Temos esporte esquisito. Para começar o podcast... Oi, Rodolfo, eu ia começar o podcast, você percebeu?
Até porque... Nós ainda temos que mover o processo contra a Globo, que eles voltaram com aquela cópia mal feita do nosso esporte esquisito lá no Esporte Espetacular.
É uma vergonha.
O advogado do podcast aqui, o Dr. Cotó, está trabalhando nesse caso já, porque eu também acho vergonhoso. Os caras têm equipe suficiente para produzir algo que não seja uma cópia do nosso trabalho. Pelo menos eu acho.
Um plágio safado desse tamanho.
Justamente. Gostaria de mandar um abraço para os amigos das Ilhas Salomão, que já acompanham a gente há muito tempo, principalmente agora que eles estão aqui no Brasil, estiveram, né, para o Mundial Sub-17, e para os nossos novos amigos do Tajiquistão, que com certeza estão acompanhando aqui a partir desse Mundial, ficaram conhecendo a gente, vão levar lá para o Tajiquistão esse podcast que todos vocês adoram. O senhor Marcelo Marques está a caminho da paradisíaca Jabuticatubas. Já já ele estará aqui, vamos ligar para ele, para que ele possa dar um tostão da sua voz direto do Condado da Biquinha.
Ou não, né? Porque a gente não pode garantir que ele vai brotar aqui.
A gente tem essa expectativa. Vocês não fizeram a piada semana passada, foi o Startcast 1, 2, 3. Dá para ter feito altas coisas com isso.
Não, passou mate.
Ai,
mas
ai,
esse aqui é o 124 e ninguém está muito preocupado com isso, não. Ao contrário de certos vereadores do Rio de Janeiro.
Nossa, Rio de Janeiro é um lugar muito louco, que... cara. Os caras se preocupam com tudo.
Ai, menos com o Rio de Janeiro.
É o primeiro lugar do mundo que o pessoal arrebenta o praça de pedágio no meio do mar.
Difícil demais, velho. Nossa, não é à toa que os times de lá estão tudo querendo cair. Agradecer a todos vocês que acompanharam as últimas edições e já pedindo desculpas, porque semana passada não houve tempo dos aniversariantes e por causa disso não demos parabéns a Dom Diego Armando Maradona. Eu fiquei até preocupado, porque o News Old Boys arrumou até um trono para ele sentar na lateral do campo lá, que tem todo. Nós não demos nem parabéns pro homem. O que, que você achou disso, Rodolfo?
Eles bateram em Celinho, não sabe nem fazer o serviço dele bem.
Não, e além dele, ele deixou sem aniversário Vicente Feola, técnico do primeiro título mundial do Brasil, o Alfio Basile, argentino, histórico, Diego Lugano, do Uruguai, Gerd Müller, Luiz Figo. Só esses até agora.
Outubro é um mês cabuloso, né? A quantidade de jogador de futebol e de gente importante do futebol que nasceu nesse mês é um time doido.
Só que Celim não falou foram esses. Ainda temos Alejandro Sabedia, Uwe Siller. O Celim não sabia quem que era o Siller, ele teve que explicar que ele é o maior artilheiro da história do Hamburgo, que ele é um dos grandes goleadores da seleção da Alemanha, porque ele não sabia. Além deles, Martin Palermo, Rio Ferdinand e David De Gea. Só esses caras. Isso aí porque, evidentemente, Celim não deve ter pesquisado outros esportes, que deve ter mais gente. E uma efeméride também foi... Ele roubou do blog do Juca Kifuri descaradamente que em 9 de novembro de 1938, o Corinthians colocou a Estrela de Davi no uniforme em recordação à Noite dos Cristais, que marcou o início do Holocausto, uma efeméride histórica curiosa. Primeiro assunto aqui, vamos passar rapidamente, final da Libertadores, cancelado.
Um evento importante, ué, já que o Milano vai falar, ué, no seu aniversário.
É verdade.
Teve isso também.
Teve isso, os caras não colocaram, que absurdo. Me dê parabéns então, Rodolfo.
Parabéns.
Ali, ó, vergonha
mesmo. Ande rápido, que se você não você tá ficando velho pra poder dominar o mundo.
Calma, Rodolfo.
Tá falhando a sua missão miseravelmente.
Já falei que nós estamos em curso e obrigado pela lembrança. Celim não lembrou. Tá muito claro aqui pra mim, porque senão eu tinha posto aqui na pauta.
Ah, vou fazer uma pergunta, porque eu também não tava lembrando, não, tá?
Ah, vocês estão difíceis demais de mexer quando vocês são os aniversários.
Pode procurar o departamento do RH, que acho que depois dessa aí não volta, não.
Oh, que francamente, viu? Eu coloco o nome de vocês na pauta toda vez que eu faço aniversário. Que absurdo.
O ano que vem não vai passar, não pode deixar.
Pois é. Bom, retomando aqui então, final da Libertadores. Não teremos mais a final lá em Santiago. Como é óbvio, se você não consegue fazer um encontro internacional de países, assim, seja lá qual for a esfera política deles, você não vai conseguir fazer a final da Libertadores, né? Isso aí eu acho que estava muito óbvio. Mas o que que senhores acharam de voltar com a final para o Peru, sendo que tinham tirado de lá porque não tinha condições?
Eu achei estranho, né? Porque... eles tiraram a final da Sul-Americana lá de Lima porque o estado que não estava reunindo condições de fazer a final da Sul-Americana lá. Depois levou a
da Sul-Americana.
Da Sul-Americana, que é menor, né?
É.
Depois leva a final da Libertadores para lá às pressas. Tem alguma coisa mal contada? Tem nessa história.
Tem.
Ali, a Comebol anda num fecho e tudo que ele mexe dá errado. Uns tempos pra cá. Ano passado, a primeira final argentina, e finalmente o sonho argentino se concretizou, acabou mal, daquele jeito. Ônibus do Boca apedrejado, final em Madrid. Aí resolvem adotar o modelo do jogo único, uma ideia inteligente, joga pro país mais estável do continente, mais estável politicamente e socialmente mais desenvolvido. Perto da final, brota um monte de protesto lá de gente fazendo bagunça. Eles são obrigados a mandar o jogo para trocar a sede. Só falta para fechar completar o combo, cair um temporal em Lima no dia do jogo.
Se cair um temporal em Lima, parei também, né? Porque...
E eu ganho na Mega Sena da virada no final do ano.
Lima, para você ter ideia, tem casa que nem tem telhado, de tão pouco que chove lá.
Não. Lima. Ah, você acabou com a graça e deixar o mistério aí. Lima não tem sistema de drenagem. É. Tanto que lá nem quase não chove nunca. Chuva forte lá é uma coisa rara. Isso que eu tô falando seria assim, o absurdo dos absurdos se acontecer.
Pois é. Bom, mas, e nós chegamos ao ponto que a Sul-Americana, a Conmebol, não consegue fazer a final da sua principal competição ser no lugar que estava marcado durante 2 anos seguidos. É difícil. Pelo menos o Airbnb topou os cancelamentos de quem tinha reservado casa em Santiago.
E a Latam remarcou passagem da galera do Rio para Lima sem cobrar a mais, né?
Pois é.
As outras eu não vi não, mas a Latam eu vi que fez isso.
Mas bom, tem tanta coisa ruim na Latam que alguma coisa boa tinha que fazer.
O pessoal pagar trocentos milhões de reais na passagem.
Pois é.
Não. E a questão dessa final não foi tão simplória assim não, porque teve várias propostas à mesa. O Flamengo primeiro propôs que fosse 2 jogos. O River propôs que o jogo fosse em Montevideo.
Uhum.
O Flamengo propôs que o jogo fosse em Porto Alegre. Não dá muita diferença que se o jogo fosse no Uruguai ou no Uruguai do Norte, não ia dar muita diferença. Aí, por fim, foi para Lima mesmo. Foi o que sobrou.
É, cara, complicado. Brasileirão, senhores. Vamos dar andamento nessa pauta aqui. Série A, a gente não tem muita coisa para falar sobre ela, não. Porque, primeiro, as duas rodadas que tiveram, Flamengo ganhou as duas partidas e vai ser campeão. Vocês ainda acham que o Palmeiras vai chegar?
Não.
Acho que depois do jogo, depois daquela vitória que o Flamengo tirou no tapa aos 44 do segundo tempo, aí eu acho difícil. Eu não sei
como depois do dia que eles ganharam até Paranaense na Arena, com o time reserva lá, eu já vi que não ia dar. Mas só para passar então rapidamente os resultados, a 30ª rodada que aconteceu no fim de semana, Fortaleza 2, Atlético 2, Palmeiras 1-0 no Ceará, Fluminense e Vasco 0-0, São Paulo 3-0 na Chape, Flamengo 4-1 no Corinthians, o povo fez, os jogadores fizeram uma força monstruosa para derrubar o Carille. O Grêmio 2-0 no Inter, o Atlético Paranaense 1-0 no CSA e Cruzeiro e Bahia 1-1, além do Santos 4, Botafogo 1, Goiás 2, Avaí 0. O Avaí morreu nos 17 pontos e nada tirei de lá.
O Avaí tá com a mesma pontuação daquela campanha, da pior campanha da história da Série A, que foi da América de Natal em 2007. Mas ele deve arrumar pelo menos um pontinho ainda até o final do campeonato. Ele vai perder o resto dos jogos todos.
Possível é, viu? O Corinthians depois venceu o Fortaleza por 3-2, depois que mandou o Carille embora, todo mundo foi atacar. Ninguém defendeu esse jogo, foi um peladão, ficou 3-2 pro Corinthians, podia ter sido 4-4 e por aí vai. O Galo ganhou do Goiás de 2-0, o Santos venceu o Avaí por 2-1, o Palmeiras venceu o Vasco por 2-1, Bahia e Chape 1-1, Atlético Paranaense e Cruzeiro 0-0, Ceará 2-0 no Inter, Fluminense 2-0 no São Paulo, Flamengo 1-0 no Botafogo e Grêmio 2-1 no CSA. Conclusão, Avaí e Chapecoense caíram, só uma questão de tempo para saber em que rodada vai ser. O CSA se complicou bastante, apesar de que ele está jogando muita bola dos padrões dele, naturalmente.
O CSA vai cair atirando, ele não vai cair tão rápido quanto Avaí e Chapecoense, não.
É, mas agora se complicou um pouco, ele está 4 pontos atrás dos times que estão ali, né? Para sair precisa de pelo menos 5 pontos.
Sim, não, tá, sim, ele tá com 29, Cruzeiro com 34.
Então, 5 pontos.
É.
E a briga para não cair agora tá mais consolidada. É Ceará, Fortaleza, Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. 5 times e um desses cai. Vai ser um desses aí, não tem mais nenhuma dúvida. Que do Vasco para cima eu acho que não corre mais risco, não.
É, já, quem já tá com 39, 40 pontos tá bem próximo da salvação.
Pois é. Por isso que eu tô falando, os 42, 41, 42 pontos vai salvar alguém. Faltando 7 rodadas. Não, é, cara, e o pior é que o Cruzeiro dá muito mole. Não perde há muitas rodadas, mas também não ganha.
Não ganha, e os resultados que deram uma ajudada em algum momento, agora tá um pior que o outro, né?
Exatamente. O Botafogo, se o Botafogo não abrir o olho, ele virou franco favorito agora a queda, viu? Que apesar de estar com 33, Cruzeiro e Fluminense tem 34, Ceará e Fortaleza tem 36, o Botafogo não ganha 4 rodadas. Quer dizer, o Botafogo só perde.
O Botafogo tem 2 vitórias e 9 derrotas no retorno.
Exato.
O Botafogo está parecida com a do Cruzeiro no Brasileirão de 2011, que fez um bom primeiro turno e no segundo turno foi ladeira abaixo.
Pois é. E na próxima rodada tem 2 confrontos diretos, né? Tem um só, né? Ceará e Fortaleza se enfrentam no Clássico e o Cruzeiro pega o Atlético em outro Clássico aqui. Então, deve embolar ainda mais esse negócio aqui.
O que eu ia falar, que mandou fora, que eu ia destacar 2 jogos dessa rodada no fim de semana, que podem ser determinantes na sequência de alguns times. É, primeiro é o clássico, na Arena Palmeiras, né? Palmeiras-Corinthians?
É, acho que é.
É do Palmeiras. É no Pacaembu, não sei por que cargas d'água não, mas vai ser no Pacaembu.
Ah, deve ter um show lá, né?
Mas assim, é a torcida única do Palmeiras.
É.
A Arena Palmeiras tem um show lá. Palmeiras e Corinthians.
No mínimo, mais no show do Sandy Júnior.
Ah, é possível.
Por que que esse jogo é muito importante? Por causa do seguinte, pro Palmeiras, pode significar continuar ou não na luta pelo título do campeonato, dependendo do resultado do Flamengo. O Flamengo joga contra quem? Em semana?
Contra o Bahia, no Maracanã.
Mas deve
ganha de quem, né?
É. Deve ganhar. Aí o que acontece? É decisivo pro Palmeiras, é nesse sentido de se manter a caça do Flamengo, porque na Libertadores já está praticamente classificado, com vaga direta. Pro Corinthians, pode significar a arrancada para tentar buscar uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, agora que o Coelho vai ficar o velho conhecido de atleticanos e cruzeirinhos. Coelho que tomou o drible da foca do Kerlon e deu uma trombada nele, foi expulso. A torcida do Cruzeiro gritando: ah, que é isso? É lá.
Não, tá bom, chega. Você tá avançando demais nessa discussão. Agiliza aí, que tem muitas fotos. Rodolfo, tá lembrando o Kerro um pouquinho? Sério?
Ué, fez parte, ué. Ele estava lá naquele jogo. Aí, bom, o Corinthians tem a chance de, com o Coelho cumprindo o contrato até o final do ano, pra chegada do Thiago Nunes ano que vem, pode ser a reação do Corinthians tentando uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Do outro lado é o nosso clássico, o clássico mineiro. Para o Cruzeiro, em caso de vitória do Cruzeiro, pode ser o arranque que está faltando para sair do sufoco, após tomar sufoco nos 2 últimos jogos, tendo jogadores expulsos e empatando. Para o Atlético, pode ter um significado duplo ainda. Pode representar uma esperança ainda de ter uma vaga numa pré-Libertadores, pensando na possibilidade do Flamengo ganhar a Libertadores e abrir mais uma vaga, além da alta possibilidade de empurrar o Cruzeiro de volta para a zona de rebaixamento, tipo como o Flamengo fez com o Botafogo na última rodada. Vai ser um jogo nervoso, vão ser 2 jogos nervosos e complicados. E um último destaque: um time pode definir o rumo de 2 confrontantes diretos na briga do rebaixamento. É o Avaí, que já está praticamente com o pé na cova e que vai jogar na sequência com Botafogo e Cruzeiro fora de casa. Se o Avaí engrossar para um dos 2, pode complicar demais a vida dele nessa briga contra a zona do desespero.
É, cara, quem perder ponto contra o Avaí tá ferrado.
Isso, vambora, vamos pra Série B, que já tem acesso na segunda.
O Red Bull Bragantino é a primeira equipe a subir na Série B desse ano. O que que os senhores têm a dizer sobre isso?
Dinheiro bem aplicado, é isso.
Agora, uma coisa que me incomoda muito é: pra que que eles vão mudar o escudo, mudar as coisas? Isso eu não gosto particularmente.
É padrão da Red Bull, só. Eles dão destaque pra marca deles.
Arrasada a Red Bull, ué. Bragantino é maior que a Red Bull.
Eu realmente acho que simplesmente não podia. Você pode topar qualquer coisa. Vai ficar o nome Bragantino porque está no estatuto, eles vão exigir isso, mas só isso. Mas eu não concordo. Eu acho que quando a Red Bull chega e compra um time que tem, que já existe, ela tem que botar lá, bota o nome dela. Ok, mas não pode trocar as coisas assim de jeito. Que ela só escolheu o Bragantino porque basicamente ela queria comprar a vaga na primeira divisão.
Eu queria uma vaga, um atalho mais rápido, que ele não tá, que eles não estavam conseguindo via Red Bull Brasil, que era um time de Campinas.
Que é um aí, time que eles inventaram do nada, né?
É. Aí aproveitaram que o Bragantino já estava na segunda divisão, tem uma, já tinha uma boa, uma estrutura relativamente boa, jogou dinheiro, trouxe jogadores bons, trouxe técnicos. O projeto deles nem era subir na primeira temporada, era em duas temporadas subir, só que o negócio saiu melhor que encomenda. E Bragantino, ainda Bragantino, possivelmente virá Red Bull Bragantino em 2020, já colheu os frutos do trabalho com o acesso já conquistado para a Série A. E assim, observando os outros trabalhos da Red Bull que já tem na Áustria, na Alemanha e nos Estados Unidos, eu acho difícil do Bragantino ou Red Bull Bragantino ser rebaixado ano que vem. Eu acho que o Bragantino vai subir e deve ficar por um bom tempo na Série A.
É, vamos aguardar. O Grauber, como é que tá essa bagunça da Série B? Fala aí pra gente.
É que trem, né? A Série B sempre é o campeonato mais equilibrado do Brasil, né? De todos os campeonatos nacionais, o mais equilibrado é a Série B.
Festival de empate.
É, empate pra tudo quanto é lado. Mas esse ano eles estão de parabéns, né? Porque todo mundo tá batendo todos os recordes de empates no campeonato. Tá um trem muito, muito doido essa Série B.
O que tem menos empate, eu acho que é o Londrina. E mesmo assim, acho que é uns 5 ou 6. Tem uma porrada de time que tem mais de 10 empates.
Pois é.
No campeonato.
O América, pra variar, dando mole, né? Dando mole atrás de mole. Jogou duas partidas em casa, empatou as duas e deixou de entrar no...
Empatou uma e perdeu a outra.
Empatou uma e perdeu a outra, desculpa. Que perdeu pro Paraná em casa.
O Paraná tá sempre atrapalhando a vida do América.
É, inclusive passou o América, né? O Paraná está na briga para subir.
É, foi um dos fatores que ajudou a América a cair ano passado, foi aquela derrota em casa quando o Paraná já estava rebaixado. E agora esse ano o Paraná veio em independência, ganha do América de novo, atrapalha o Quay na briga pelo acesso.
O Figueirense tem umas 3 ou 4 semanas que a gente tá falando que ele tá na briga para sair, mas não sai de jeito nenhum da zona de rebaixamento.
Tá jogando agora. Do Coxa.
Ah, não, outra coisa que eu queria falar era o Paraná e Curitiba, né? Os dois times estão com 2 pontos de diferença um do outro aqui. Curitiba deve estar pequena, né? Porque tá o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, e os dois outros times lá disputando ponto a ponto para subir. Viu? Futebol deve estar supitando lá em Curitiba nesses dias.
Aqui, ó, atualização. O Coelho está ganhando no momento do Londrina.
E o Paraná está empatando com o Vitória. Empatou com o Vitória, já acabou. E o Curitiba... Não, já começou o jogo do Curitiba.
Está
0-0. Contra o Figueirense.
É.
E provavelmente esse fim de semana a gente vai saber se ainda vai... Se o CRB... ainda vai ficar na briga, ele e o Botafogo são os que estão perigando aí de sair da briga nessa rodada.
Né? Ah, eu acho que a tendência é sair. Eu acho que até o Cuiabá também...
Ribeirão Preto já perdeu pro Bragantino.
É, mas assim, né? Pode ser, porque 47 tá com 53, ainda dá para sonhar. 8 pontos, apesar de faltar pouco, faltam 4 rodadas, né?
Ah, mas pelo tanto que eles vão empatar até no final do campeonato aí... Todo mundo,
acho que a gente pode cortar do Cuiabá para baixo ali. Se bobear, a gente pode cortar até o Operário. O Operário está empatando com o Vila Nova, a gente não sabe. Mas agora lá no...
O jogo da América está aos 25 do segundo tempo. Ou seja, provavelmente antes de acabar o podcast, a gente já vai saber a situação do Cuei. O Figueirense Curitiba está aos 26 do primeiro tempo. Vai demorar um pouco mais ainda.
É. na fileira de baixo ali, todo mundo brigando loucamente para ver quem escapa. E no final das contas parece que o Vitória vai escapar, né?
É, o Vitória deu uma reagida aí no jogo. É, assim, na série, a Série B também está bem parecida com a Série A. É, São Bento, Criciúma e quem que é o outro que está acima deles?
Porque o Figueirense.
Não, o Figueirense é em décimo, e Vila Nova de Goiás. Sim. Esses três parece que já estão pregados lá. Eu acho que dificilmente pelo futebol ruim que eles vêm apresentando recentemente, eles saem de lá. E ao que parece, a última vaga deve ser entre Coritiba, Londrina e talvez o Oeste Guarani. E o Londrina e o Figueirense parece que vão... só é, eles que estão mais nesse confronto direto até a morte aí.
É, mais alguma consideração que os senhores queiram fazer da Série B?
Por hora.
É, só isso mesmo.
Então vamos adiante aqui com a pauta desse podcast, porque temos muitos assuntos a falar. Grauber, Mundial Sub-17. Por que que ninguém tá falando nada a respeito do Mundial Sub-17?
Mundial Sub-17 tá parecendo aquele... aquele disque bate-papo que tinha nos anos 90, né? Ninguém liga pra esse negócio. Todo mundo cagando e andando para o Mundial Sub-17. Eu acho que mesmo se ele fosse julgado aqui no Sudeste, estaria todo mundo do mesmo jeito, defecando e locomovendo. Ninguém tá nem aí pra esse treino.
Primeiro tem que contextualizar, né? E o pior que eu sempre pensei, né? Nunca teve nenhum Mundial Sub-17, nenhum Mundial Sub-20 no Brasil. Eu achei que o dia que tivesse ia ser um negócio bacana e pelo visto foi um bizarro. Que, primeira coisa, ia ser no Peru, tiraram de lá por causa da organização. O Peru que está recebendo a final do Libertadores agora. Tiraram o Mundial Sub-17 lá porque estava desorganizado. E tiraram a vaga de país sede do Peru e deram para o Brasil. Que o Brasil não tinha vaga para disputar esse Mundial. Aí, o Brasil, que recebeu esse Mundial às pressas porque tinha a estrutura da Copa do Mundo, não está usando nenhum estádio da Copa do Mundo no Mundial.
Nem o Mané Garrincha não está usando?
Não.
Nem isso. Eu estou jogando no Bezerrão.
Ué, eu achei que o Mané Garrincha ia ser usado.
Não.
Então por que fizeram o Mané Garrincha, então?
Ah, cara, eu já desisti de entender.
Brasil não tem lógica, não. O elefantão branco está lá parado. Oportunidade de usar ele, elefante de 1 bilhão.
Aí botaram o jogo em Goiânia, no estádio do Estádio Olímpico, colocaram em Cariacica e colocaram no Bezerrão. E ninguém tá ouvindo falar na competição.
Só a Sport TV tá transmitindo?
É, tá transmitindo, mas aqui tá aí, né?
Enfim, oitavas de final do campeonato.
Quer que eu dê os resultados aqui?
Pode ser.
Não, primeiro, só um comentário sobre a primeira fase. Que eu fiquei impressionado de ver a aleatoriedade dos resultados. O grupo A, por exemplo, que era o grupo do país sede, no caso, para quem não entendeu até agora, é o Brasil. Não teve surpresa nenhuma. O Brasil ganhou 3 jogos, Angola ganhou 2, a Nova Zelândia ganhou 1. E o Canadá foi o saco de pancada no grupo. Só que esse é o melhor estilo de Copa do Mundo, eu acho, que classifica 24 equipes para a fase final, aí tem 6 grupos e o melhor terceiro passa. Na verdade, passa 3, como é que é? Da 12, 4 terceiros passam.
4 terceiros.
E aí o grupo B, Nigéria 6 pontos, Equador 6 pontos, Austrália 4 e Hungria 1. França, no grupo C, França 9 pontos, Coreia 6, Chile 3 e Haiti 0. O Haiti tomou só 8 gols. Achei até uma boa participação haitiana. O grupo D, Japão 7 pontos, Senegal 6, Holanda 3, Estados Unidos 1. A Holanda só classificou porque na última rodada ela meteu 4-0 nos Estados Unidos, porque ela tinha perdido de 3-1 do Senegal e de 3-0 do Japão. A Holanda classificou porque ela fez 4 gols e deixou o saldo dela com -1, porque o trem estava feio. O grupo E, Tajiquistão e Argentina, Espanha e Argentina 7 pontos, Tajiquistão 3, Camarões 0. E o grupo F, Paraguai 7, Itália 6, México 4 e Ilha Salomão 0. Com essa conjuntura, o México e a Austrália classificaram direto porque ficaram em terceiro com 4 pontos, enquanto Nova Zelândia, Chile, Holanda e Tajiquistão disputaram outra vaga. O Chile passou, porque tinha saldo menos um, assim como a Holanda, que também tinha saldo menos um. A Nova Zelândia, com saldo menos 3, e o Tajiquistão, com saldo menos 5, ficaram de fora. E a Holanda passou, vocês perceberam, por causa que ela deu uma goleada na última rodada. Agora, os dois que passaram em primeiro e segundo do grupo dela já estão eliminados e ela está nas quartas de final. Você vê como é que são as coisas.
É, assim, uma das coisas que a gente sempre discutia, falando assim, quando que os Estados Unidos ia continuar crescendo, se ia ter progressão no soccer, como eles chamam lá, o futebol, só que tá aí não, um resultado, de certa forma, vergonhoso desse Mundial Sub-17, isso é sinal de que pelo menos parte dessa geração não tá indo bem, não.
Tá aqui e as
26?
As oitavas de final. Angola foi eliminada pela Coreia do Sul, perdeu de 1-0 no Olímpico de Goiânia. No Bezerrão, o México fez 2-0 no Japão. No Olímpico de Goiânia, a Holanda meteu 3-1 na Nigéria. Nigéria passa em primeiro e toma um couro do Holanda depois. O melhor jogo dessa rodada, dessa fase, quer dizer, foi no estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica. O Argentina abriu 2-0 e tomou a virada do Paraguai, foi eliminada, perdeu de 3-2. Na Serrinha, a Espanha ganhou do Senegal de 2-1. A Serrinha está recebendo jogos do Mundial Sub-17. E lá também a França enfiou 4 na Austrália. O Kleber Andrade também recebeu Itália 1, Equador 0. E Brasil 3, Chile 2. Foi no Bezerrão de virada. O Brasil abriu 1-0, tomou a virada do Chile e depois virou de novo. Com esses resultados, classificaram-se agora as quartas de final, vai rolar uma Coreia e México. A Coreia, que foi finalista do Mundial Sub-20, está chegando nas quartas de final do Sub-17. Atenção para a geração K-pop aí. No Kleber Andrade vai ter essa partida e vai ter também Holanda e Paraguai.
Holanda e Paraguai, que a única diferença é um símbolozinho no meio da bandeira do Paraguai, né? Porque as duas bandeiras
que
são exatamente iguais.
Que bom que tem esse símbolo. E enquanto isso, no Olímpico de Goiânia, dois jogos gigantescos de futebol mundial. Espanha e França, Itália e Brasil. Ou seja, de um lado vai ter os clássicos, do outro vai ter a Holanda e o Paraguai, o México e a Coreia do Sul, que são segundo escalão.
Cá entre nós, o campeão já está definido entre Espanha, França, Itália e Brasil, né? Porque desses quatro saem semifinalistas. Saem,
exatamente,
né? Formam uma semifinal.
Vai ter um finalista desse bolo aí. Mas só para encerrar, eu acho que, cara, ficou muito estranho esse Mundial com esses estádios, viu? Eu até achava legal levar para esses outros lugares, mas, poxa, levar para Serrinha o jogo, será que realmente o público não ia ver? O pessoal ficou meio traumatizado com a Copa América, eu acho que foi isso.
E como é que tá o público? Pequeno, né? Óbvio.
Ah, o Argentina e Paraguai, acho que teve 5 mil pessoas em Cariacica.
É muito.
Pois é, mas eu não sei, velho.
17, Bi, assim, é quase ninguém conhecido ainda.
Aí.
É curioso mesmo, é quem gosta, vai nesse tipo de negócio, é quem gosta de futebol, quem não é só torcedor de time.
E lembrando que o Brasil não é o país do futebol, ao contrário do que muita gente diz.
Pois é, porque se fosse, que tem Mundial Sub-17, sub um monte de coisa, que nesses outros países dá gente, velho. Só aqui que não dá. Enfim.
Ah, bicho, como é que você vai falar de um país que a média do campeonato nacional é inferior à média de povo da segunda divisão na Inglaterra?
É, tem isso também. Bom, agora o que teve estádio cheio, 99% de ocupação, foi a Copa do Mundo de Rugby no Japão. E como eu adiantei semana passada na minha previsão, os Springboks conquistaram o título, Glauber.
Cá para nós não era nada muito difícil de prever, né? Porque a Inglaterra era azarona na semifinal, na final. A gente falava a mesma coisa da Inglaterra na semifinal contra a Nova Zelândia, mas, né, eu acho que o raio cair duas vezes no mesmo lugar é pouco provável que aconteceria. Então, não foi de maneira nenhuma surpresa. E, naturalmente, foi uma sapecada, né?
32-12.
32-12, traduzindo para o futebol, dá mais ou menos o que? Uns 7-2, né? É quase um 7-1, né?
Uma senhora lambada.
É uma sapecada gigantesca.
Com isso, os Springboks se igualam à Nova Zelândia como o time com o maior número de títulos mundiais, são 3, sendo que os sul-africanos venceram em 95, em 2007 e em 2019.
De 12 em 12 anos, né? Coincidência.
Olha, eu não tinha percebido isso, não.
Exato.
E pela primeira vez na história com um capitão negro. Foi a primeira Exato. Vez que um negro levantou a taça de campeão mundial. Isso foi muito marcante. Assim como foi o título de 95, que foi o que uniu a África do Sul pós-apartheid. As histórias por trás dos títulos da África do Sul são bem legais.
Então,
e é a segunda vez que a África do Sul enfrenta a Inglaterra na final, segunda vez que ela bate sem dó na equipe britânica. E o capitão é o Cilia Kolisi, o nome dele. A Nova Zelândia ficou em terceiro, né?
Ficou. Ganhou de País de Gales na semifinal, na disputa de terceiro lugar.
Pois é. Parabéns aos Springboks. Agora nós vamos mudar aqui, dar um cavalo de pau. Fórmula 1, Rodolfo. Temos um hexacampeão, não temos?
Temos a história sendo escrita. Só isso.
Só um momento. Fale-me mais sobre Lewis Hamilton. Ou Lewis Hamilton, né?
Lewis Hamilton fazendo história, primeiro piloto negro na história da Fórmula 1. Só isso já é uma carga simbólica absurda.
Exatamente.
A Fórmula 1 sempre foi um esporte caro, elitista e de brancos. Toda a história pode ver isso. Se existe um esporte que é difícil de uma pessoa sem muita renda fazer, o automobilismo, é caro. Eu não sei, até dar uma pesquisada a fundo a origem da família do Hamilton, mas ele já era assim, desde a base, ele já era tido como um prodígio na Fórmula 1. Desde novo, ele já mostrava que tinha velocidade, tinha vontade, espelhado...
Sem falar que todo mundo que estreou na Fórmula 1 estreou em equipes menores, como coadjuvante. Ele já subiu como estrela na McLaren, na época que a McLaren era uma equipe considerável.
É, isso que eu ia falar, que com acho que 11 ou 12 anos ele virou piloto McLaren e foi vencendo, subindo nas categorias inferiores. Aí o que acontece, realmente isso que você falou, ele estreou por um time de ponta, o que é raro na Fórmula
Justamente.
1. Dificilmente você vê um novato pegando vaga em time que tem carro para ser campeão, falar assim, porque todas as equipes têm seus momentos de alto e baixo, dificilmente entra. Quase foi campeão no primeiro ano, ele ia superar o Nino Faria, que foi o campeão na temporada de estreia da Fórmula 1. Ele quase foi campeão na primeira temporada, se não fosse aquela rateada no GP da China, onde ele ficou na caixa de brita da entrada do box, e depois fez tudo errado no GP do Brasil, no GP seguinte. Na temporada seguinte, contou com as rateadas da Ferrari, pois a Ferrari era o melhor carro do grid. Contou com as várias rateadas da Ferrari ao longo da temporada, não tirando o mérito que ele também teve durante a temporada.
Conquistou as primeiras.
Opa!
Muralha pegou um pênalti lá no jogo do Curitiba.
Que isso, meus amigos? É pra glorificar de pé, igreja! Vai chover canivete, né? O dia hoje tá cheio da coisa, hein?
Pois é.
Aí voltando à parte da Fórmula 1. Ele conseguiu ser o piloto mais jovem a ser campeão à época da história da Fórmula 1, com aquele drama da última volta, onde ele passou o Glock na curva do café para conseguir o quinto lugar, foi quarto ou quinto, não lembro, a posição que ele precisava para ser campeão. Aí nos anos seguintes não conseguiu mais ter um carro competitivo para poder disputar título. Até chegou a estar em condição de disputar o título, acho que 2012, mas passou longe. Tinha essa possibilidade, mas era muito improvável que ele chegou. Aí ele resolveu tomar novos ares, foi para a Mercedes, ainda em 2013. O Hamilton foi substituindo o Michael Schumacher, nova Mercedes. Tudo bem, o Schumacher fez 3 temporadas horríveis, tinha conseguido só um terceiro lugar, mas foi substituindo o Schumacher. Tanto que ele protagonizou um episódio curioso na temporada de 2013. Em uma corrida, o Hamilton foi parar nos boxes, ele entrou primeiro no box da McLaren. Tanto tempo, eu vou querer resgatar essa história. Ele parou no box da McLaren, aí o pessoal viu que estava errado e foi para o box da Mercedes.
Agora, a pergunta que não quer calar, e aliás, essa é um patrocínio do Breno Marx também, já fala isso, tem 10 anos que ele está falando que o Hamilton é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Eu acho que ainda não é, mas os senhores acham que ele demora quanto tempo para ser?
Ah, eu acho que se ele conquistar o Hepta ano que vem, derrubando, igualando os títulos do Schumacher e tirando os outros recordes do Schumacher, fica difícil. Tudo bem, a gente sempre fala que você tem um bom piloto, mas também tem que ter o bom carro, tem que ter um bom carro, mas os números estão aí, a história tá escrita, isso ninguém apaga, assim como o Schumacher teve o seu penta histórico no início dos anos 2000, o Hamilton poderia ter sido hexa consecutivo se não fosse aquele estouro de motor no GP da Malásia de 2016.
Pô, a verdade é que ele é muito piloto, viu?
Ele é roubado, ele é bom. Isso ninguém pode atestar. Ele é bom e tem um carro bom na mão, ponto. É merecedor, fez tudo. Como diz, ele é um cara centrado, ele durante alguns anos ele era meio desfocado, agora não, ele é focado em ser piloto, em conseguir os resultados. E assim, parabéns, Hamilton. E é assim, é que nem a gente fala, a gente tem que sentir alegre por ver um grande esportista, assim, igual falam de Messi e Cristiano Ronaldo. A gente tem que ficar feliz por ver dois caras do naipe de Messi e Cristiano Ronaldo jogando, ver um Hamilton pilotando. A gente tem que admirar os talentos, assim, né? Ficar discutindo se é melhor A, B ou C.
Eu falei isso alguns podcasts atrás. A gente dá muita sorte de ter visto Messi e Cristiano Ronaldo. Usain Bolt, Federer, Nadal e Djokovic, e Celim naquele momento falou que o Hamilton também. Inclusive, Celim, seja bem-vindo.
Valeu, tô aqui esperando a hora de entrar aqui de paraquedas.
Celim, você chegou na hora certa, cara. O Rodolfo tá falando do maior piloto de Fórmula 1 da história. Nós vamos falar agora do maior piloto de MotoGP da história, seu primo Mark Marques. O homem não para, Celinho. Bateu esse fim de semana e chegou em segundo e se tornou o ser humano com maior pontuação em uma só temporada da MotoGP. E ele vai continuar ganhando esse tempo por mais uns 10 anos se continuar nesse ritmo que está.
Ele vai ficar pior que o Valentino Rossi, né? Que ganhou 7.
Pô, tá com muita cara, viu? E a não ser que, lógico, a gente achava a mesma coisa do Valentino Rossi, mas sei lá, velho. Ele parece ser melhor que o Valentino.
É, que nem a história que a gente fala, que nem Hamilton e Schumacher. Quando o grande piloto encontra o grande carro e a grande moto, aí o casamento bem feito são vitórias e títulos.
O Marques, ele é muito roubado, né? Eu acho que ele é mais que o Hamilton. Se você for ver o contexto, se você for tentar comparar o contexto da Fórmula 1 que o Hamilton está inserido com a MotoGP que ele está, eu acho que ele é mais roubado. Mas enfim, Celinho, você chegou, nós já falamos sobre vários assuntos.
Sim.
Mas você chegou numa hora importante, porque nós temos que falar de um assunto que depende de você. espera só eu dar os resultados da NFL, porque aí você já vai entrar rasgando no futebol europeu. E nós cantamos a pedra aqui que a gente ia deixar pro final por sua causa.
Ô, Brunão, só para passar o serviço completo aqui, ó, não apenas Muralha pegou o pênalti, como o cara que fez o pênalti do Curitiba foi expulso. Então o Curitiba está desde os 35 do primeiro tempo com um jogador a menos jogando em casa contra o Figueirense.
Não, jogando no Scarpelli, está jogando foda.
Ah, é a verdade, é no Scarpelli. Então tá.
Pessoal.
Tá com cara que o Figueirense vai sair da zona.
Aqui, vocês querem que eu passe o resultado da NFL? O New Orleans Saints não jogou, então não é importante, é?
E, aliás, por que o New Orleans Saints não jogou?
Ele tava de bye, né?
Você tá ligado que resta um invicto, né? Até segunda-feira. Até o próximo Monday Night.
Vai pegar o Seahawkão da massa.
Vai pegar quente. O Seahawkão lá em Seahawk, como diz o outro.
É. Aliás, o Seahawk foi pra prorrogação contra o Tampa Bay Buccaneers. Um tiroteio, assim, um negócio estranho, velho. O jogo ficou 40-34. Tá tipo o que a gente vai falar do futebol europeu daqui a pouco, mas eu achei muito louco.
Bem aleatório.
Foi muito nada a ver. Mas tivemos também Raiders 31-24 no Lions, e o Raiders já ganhou de novo nessa rodada. Venceu 26-24 os Chargers e vem forte. O New England Patriots finalmente foi derrotado, perdeu pelo Baltimore Ravens. Então tem que é meio aleatório mesmo.
Ele
esse tá Baltimore
invicto
Ravens.
E agora sobrou só o
time do 49ers.
É isso, São Francisco. São Francisco é, agora é o único invicto. Estavam eles e os Patriots. Os Patriots perderam.
Patriotas, mas vamos pro Super Bowl, pode ficar tranquilo. O Giants de Siroca que não para de perder, cara. Perdeu pros Cowboys agora. Deu aquelas vitórias, assim, aquela empolgada do cara. O mais impressionante é que o Miami Dolphins ganhou um jogo, venceu por 26-18 o Jets. Mas era tipo, isso aqui é o Havaí Chapecoense da NFL. Esse jogo aqui, credo, que jogo miserável. Mas enfim, chega de NFL. Grauber, qual que é o tema principal desse podcast? Nós vamos falar sobre isso agora.
Deu a louca no futebol europeu, meus amigos.
Cara, foi só coisa absurda que aconteceu nos últimos dias aí na Europa. O senhor pode dar a letra e introduzir o assunto antes que o Serinho comece?
Eu quero falar só assim que abriu-se um vórtice de força no espaço-tempo quando o Leicester meteu 9-0 na Premier League.
Fora de casa.
Daí pra frente, só loucura, só doideira.
Só vê, Serinho, pode começar.
Então, vocês querem passar pro melhor primeiro ou passa das ligas antes?
Não, vamos nas ligas.
Deixa eu falar de um fim de mundo aqui rapidinho.
Claro.
Fim de jogo em Londrina. O América vence por 1-0. Se o Figueirense ganhar o Coritiba, ele sai da zona de rebaixamento da Série B. O jogo Figueirense Coritiba tá no intervalo. Vamos pra loucura aí, Felipe. Da Zoró.
Então, vamos lá primeiro pelas ligas, né? Que nessa rodada foi rodada pré-Champions, então muita gente segurou o pé, exceto alguns aqui que a gente vai falar. Começando no italiano, nada de resultado muito destaque. Teve só a vitória da Juventus em cima do Torino no Clássico de Turim por 1-0, fora de casa. A Inter também venceu o Bolonha fora de casa. Mila, como sempre, perdendo aqui. Tá feia a coisa, já tá até rondando a zona de rebaixamento. E de Itália, mais destaque é só isso.
Não teve nenhum tiroteio na Itália, não?
Na Itália não.
Na Itália só placares baixos.
Mas teve uma coisa muito bizarra que aconteceu na Itália, que você não tá falando. Foi o que a torcida do Verona fez com o Balotelli. Aquilo ali eu achei.
Verdade.
Aquilo ali. E eu não julgo o Balotelli, ele é muito louco, aqui tem todo, mas é sacanagem. A torcida do Verona é tida como a mais preconceituosa da Itália.
Da Itália é um negócio cultural, né? Você vê as declarações de presidente de clube, do prefeito da cidade e do técnico do time, como eles disseram que não aconteceu nada demais. Foi uma coisa assim, totalmente normal. Quando tem vídeos na internet mostrando claramente ele sendo ofendido o tempo todo pela torcida.
Mas aí que tá, a sua justificativa dos caras é que isso é porque você está reconhecendo o talento do jogador adversário e está tentando desestabilizar ele.
E você vê que é uma coisa tão normal lá na Itália que hoje a torcida do Sassuolo estava apoiando a torcida do Verona por ter feito aquilo contra o Balotelli.
É difícil, mas, a Itália está institucionalizando literalmente o racismo, isso é muito perigoso. Ainda mais, o Balotelli, véio, ninguém vai ficar do lado do Balotelli se não for uma causa muito séria. O Balotelli é errado em todas as coisas que ele faz, quase. Mas nesse caso ele está coberto de razão. Uhum. Adiante, Salim.
Na Alemanha, aí já começa a ter muito gol, que a Alemanha sempre tradicionalmente já é um campeonato de muito gol. Os destaques, o Borussia Dortmund fez 3-0 no Wolfsburg. O Leipzig já começou a rodada de goleada se metendo 8-0 em cima do Mainz 05.
8-0.
Justamente. O Borussia Mönchengladbach, que é o líder, venceu o Bayer Leverkusen fora de casa por 2-1. E a surpresa da rodada, maior zebraça, foi o 5-1 do Frankfurt em cima do Bayern de Munique, que custou o cargo do coach. Estava fazendo hora extra também, né?
Só um detalhe, Celinho, de quem que foi a goleada?
Do Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt, muito bem.
E quero dizer que fazia 10 anos que o Bayern de Munique não tomava de 5 na Bundesliga. Na última vez que isso aconteceu, foi 5-1 para o Wolfsburg. Grafite meteu gol naquele jogo, foi quando o Wolfsburg pavimentou o caminho para aquele título aleatório que eles ganharam 10 anos atrás.
Aquele Wolfsburg, né?
Aquele Wolfsburg, maroto, top me foi.
Com ele e o José de Camargo, né?
José de Camargo, exatamente.
O tio Diego lá também, não, né?
Não,
o Diego é do Werder Bremen.
Mas eu acho que jogou no Wolfsburg também, eu acho.
Uhum, jogou depois.
E naquela época custou o cargo do Klinsmann. Não foi exatamente depois desse resultado que o Klinsmann saiu, não, mas foi poucos jogos depois que o Klinsmann saiu e chegou um tal de, como é que chamava o técnico do Bayern Munique, que foi campeão de tudo lá recentemente?
Jupp Heynckes.
O Heynckes substituiu o Klinsmann para alguns anos depois ser campeão de tudo com o Bayern.
Você está querendo dizer que isso é um sinal?
Pode ser, quem sabe. Daqui uns 5 anos o Bayern de Munique vai ganhar a Trips Coroa.
Que time tem lá ainda, né? Só faltava um técnico. Aquela goleada de 7-2 na Champions deu a sobrevida pra ele, mas não durou muita coisa.
Aliás, aquilo ali já era um sinal da loucura que ia
ser.
Nikova que balançou a temporada inteira ano passado, mas como conseguiu ganhar a Bundesliga, ganhou a sobrevida esse ano. Aí mas depois da paulistada foi só a deixa pra mandar ele embora.
Mas ele em algum momento ele foi unânime, eu acho, nem quando contrataram ele.
Não, ele não era nem o plano A, ele era o plano B da. Plano B ou plano C, não sei, do Bayern Munique. Eles queriam contratar aquele cara que tá no PSG.
Ah, tá. Eu sei quem que é.
Ele era alemão também, eu esqueci o nome dele aqui agora.
Não, Thomas Tuchel.
Isso, o Tuchel. Ele
que, não é
ele que era o principal. Também já não é lá grandes coisas, né? É ele que era o alvo principal do Bayern Munique. E não rolou.
Como o povo que já estava lá perto. Adiante, Sérgio.
Aproveitando o gancho de técnico que não serve pro time, vou falar da zebra da Espanha, que foi a derrota do Barça por 3-1 pro Levante. Mostra que o Arias Valverde tá fazendo hora extra. Tem tempo já no Barça, né? Não tem o tamanho do time de jeito nenhum.
Não, e tem uma coisa. A gente reclamou aqui que no Cruzeiro a gente tem os presidentes Dedé e Thiago Neves. O Barcelona tem o presidente Messi. Segundo informações, tudo bem. É da imprensa de
presidente,
Madrid.
Presidente não, né? Dono, né? Lá dono, é mais sério.
O dono do time Messi. Segundo informação da imprensa de Madrid, o Messi já teria concordado com a contratação de Marcelo Gallardo para substituir o Ernesto Valverde.
Surgiu essa especulação aí mesmo, mas assim, não dá para confiar muito no jornal espanhol, não. O que é que ele treina? O jornal espanhol atira para
todo mundo. Principalmente de Madrid. Isso foi destacado, principalmente de Madrid falando do Barcelona.
Na Espanha, eu não gosto de uma mentira. Ainda fico falando do time da outra cidade.
Lá na imprensa espanhola, duas coisas. O carnaval que eles fazem pra alimentar alguma coisa assim, tipo o Rodrigo aí que tá fazendo gol, agora faz carnaval em cima deles. E esse negócio de ser torcedor. É muita empresa torcedora lá.
E cá pra nós, outro motivo pra trazer esse é o clássico aí pro Monumental de Nunes, né? Entre nós.
É. Devolver, meu.
Exato.
Já leva Biel, já leva o Gallardo.
Mas espera ganhar a Libertadores primeiro. Ajuda nós aí.
Adiante. E o Levante, essa já deve ser a melhor campanha da história do Levante, né?
É. Tá. Assim, ele deu um calor no Real Madrid, mesmo depois de tomar de 4-1, ainda deu uma reagida, quase que empata o jogo. E venceu o Barça, né?
A classificação do espanhol tá bem louca, tudo bem. Tava, sim. Barça e Real estão devendo um clássico, mas tá um brigão essa temporada lá.
Não, tá equilibradíssimo. Tá, hoje é a Real Sociedad que tem primeiro, né?
É, a Real Sociedad tem primeiro, mas ela tá com um jogo a mais porque ela já jogou na atual rodada. Só que ela empatou.
Dois jogos.
Não, ela
dois
tá com...
jogos porque não teve o clássico. Tá dois jogos acima de Real Madrid e Barcelona.
Isso. Ela empatou com o Leganés, que é a lanterna do campeonato. Ou seja, hoje o líder do campeonato empatou com a lanterna.
Foi isso. Ah,
que é.
Basta lembrar que o Granada também, que estava como sensação, perdeu pro Leganés. O Granada já tá começando a perder o rendimento já.
É, mas tá 3 pontos só da liderança, viu?
Atlético de Madrid, que montou um time teoricamente forte, podia estar aproveitando a fase claudicante dos grandes e abrindo frente ainda do campeonato, aí só empatou com o Sevilla. Tá pior do que os outros.
Mas tá todo mundo embolado, por pior que esteja, tá todo mundo ali no bololô.
Muito bom.
É porque é Espanha, e na situação atual não dá pra brotar um Leicester da vida na Espanha e ganhar esse treco, não. É meio difícil.
Pois é, adiante, Celinho.
Fechando as ligas, tem a Inglaterra, né? Teve mais uma vitória do Liverpool, vitória sensacional, inclusive, que tava perdendo até os 44 do segundo tempo, perdendo de 1-0, conseguiu virar dos acréscimos.
O Liverpool tá jogando mal jogo depois de jogo e tá ganhando tudo, né, velho?
Não, até que esse jogo eles tiveram muita chance de fazer gol antes, tomaram o gol de uma bobeira.
Em circunstâncias normais, eles estão jogando mal muitos jogos.
É, acho que estão tentando botar uma coisa mais comedida, um tipo de jogo mais comedido para não perder esse título. Mas essa é uma vitória que é importante, né? Que você estava perdendo e consegue uma virada.
Não, eu já dizer que é uma vitória de campeão ainda. Eles já viraram uns 3, 4 jogos já.
Vou dizer que é uma vitória de campeão ainda não, porque tá cedo, mas...
Não existe nada de campeão antes do Boxing Day.
E porque é o Liverpool também, né? Cá pra nós.
É, não dá pra confiar.
A grande expectativa é o clássico da próxima rodada contra o City. Vou só verificar aqui onde é o jogo. É em Liverpool mesmo.
O Liverpool não tem graça fazer isso.
É.
Porque o jogo do Liverpool é em Liverpool mesmo. Então...
Oh! Exatamente. Precisa ganhar esse jogo aí, né? Pelo menos empatar para manter a diferença. É, os outros resultados aqui, o Chelsea ganhou fora do Watford. Tá sobrevivendo bem ao problema de não poder contratar. O Tottenham continua sambando aqui no campeonato. Empatou com o Everton 1-1. E o United decepcionou, como sempre, dessa vez perdeu pro Bournemouth.
Ah, o Celinho. E Tottenham e Everton destacar a infeliz lesão do André Gomes.
Sim.
No jogo.
Sim. O desespero do som pelo que ele fez, né?
Agora, mais ninguém. Mas tem que falar uma coisa, tem que foi de propósito, viu? Foi pra quebrar o cara.
Apesar que o técnico tentou falar que ele não teve intenção, não sei o quê, mas.
Não, porque se você for olhar, acho que um minuto antes daquilo, como é que chama? André Gomes, né? Meteu um cotovelo na cara do. Deu uma cotovelada na cara do som. Aí foi pra quebrar.
Ele não queria fazer isso tudo, mas.
E queria pegar, né? Só não queria matar o cara.
Queria dar uma pequena machucada.
É. Já dizia seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Foi tentar devolver uma pancada, deu um azar que ele trombou com o Aurier na queda e quebrou o tornozelo.
Pois é.
Nem traz uma retorno do André Gomes aí. É tanto que o cartão vermelho do Son foi até suspenso pela federação, pelo órgão responsável lá na Inglaterra.
Isso aí eu acho que tinha que ter deixado. Mas enfim.
É.
Você, Aline, tem mais alguma coisa aí de liga?
Não, de liga é só.
Eu vou fazer um parêntese que o Famalicão, nosso querido Famalicão, está em terceiro agora no campeonato. O Benfica já esticou na frente.
4 pontos de distância do Benfica. Felizmente, não vai dar para o Famalicão dessa vez.
Voltamos à programação normal.
Só para constar, a gente estava tratando o Famalicão como novidade, mas o Famalicão já foi treinado pelo Abel Braga nos anos 90, tá?
É mesmo?
Eu não sabia, não. Eu escutei essa semana o meu time de botão lá da Central Tênis sobre o Abel Braga, e eles começam cantando essa pedra, cara, que o Abel Braga treinou o Famalicão, tomei um susto.
Eu sabia que o Abel já tinha treinado em Portugal, mas não sabia que tinha treinado o Famalicão.
O Famalicão e o Belenenses, cara.
Famalicão que é time do Jorge Mendes, tem dinheiro que vem dele, vem do Cristiano Ronaldo também, né? É. Diretamente.
Tá tudo ali relacionado, né? Que coisa. Bom, adiante, Celinho, continue.
Vamos para Champions, então?
Agora, né? Agora fica assim. Teve
um fato também aleatório, Celinho, da Copa da Liga Inglesa.
Não, isso já foi semana passada.
Bom, a gente falou semana passada. Informo que o Curitiba fez 1-0, hein?
Olha aí, hein?
E?
Primeiro lance do segundo tempo, gol do Curitiba.
Que é isso?
É Figueirense, Curitiba
vai... o Figueirense não tem jeito, não vai sair da zona de abaixamento.
Curitiba tem chance de voltar ainda, porque tá precisando desse ano que vem.
Não, ele tá aí firme e forte, tá no G4.
O Curitiba tá ficando em terceiro, tá complicando a vida do América.
Não.
Tá ficando a distância do América pra zona de classificação, tá ficando a mesma.
Eu tô pensando pro ano que vem, já. vai ter que ter alguém pra ficar ali atrás. Falar da Champions, então. Passar os resultados no grupo A. PSG 1, Clube Brugge 0. E Real Madrid 6, Galatasaray 0. Vai até o final, vocês querem comentar grupo a grupo? Como é que é?
Não, canta aí que nós vamos falar só das coisas bizarras.
Esse Real Madrid já teve coisa de destaque, que foi os 3 gols do Rodrigo, né? Apesar de que era contra o Galatasaray, mas ele jogou não, demais.
Olha bem o que você está falando, apesar de que é contra o Galatasaray.
É contra o Galo, não, sabe? É contra o Galatasaray da Turquia, aquele time grande lá.
Tá certo, que o time do Galatasaray atual é horroroso, mas...
Estão achando que é um grande feito? Eu acho não, que não.
Eu acho que qualquer hat-trick na Champions é um grande feito.
Ainda mais com 18 anos, mas eu tô falando que o time não é lá essas coisas.
Ganhar louco, do Galatasaray não é lá grandes coisas, mas o Real Madrid meter 6 em alguém é um fato extraordinário, fica pra nós, né? Porque o Real Madrid não tá jogando nada.
Não, outra coisa, Sérgio, tem a quantidade de cara que pega time muito pior que o Galatasaray e não faz hat-trick.
O Real Madrid tinha empatado com o Betis no final de semana em 0-0, em casa.
Meu, foi totalmente aleatório.
6-0 do Galatasaray.
Aí ganhou 6-0. Não, porque, assim, os principais destaques é por causa do Rodrigo em si, porque ele conseguiu feitos absurdos. Ele é o jogador mais jovem a fazer o chamado hat-trick perfeito, que ele fez gol de perna esquerda, perna direita e de cabeça.
Nessa marca ele superou o Raul, eu acho. E fazer o hat-trick em termos de idade, ele superou o Mbappé.
Não, e ele é apenas o segundo brasileiro que faz um hat-trick pelo Real Madrid na Champions. O outro foi o Ronaldo. Você vê como é que... E uma curiosidade que eu vi no Twitter do Rodolfo Rodrigues lá, os brasileiros que já marcaram 3 gols em um único jogo de Champions depois desse formato de 92 pra cá. Que jogadores que fizeram hat-trick são o... São 3, 6, 9, 12, são apenas 14 caras. O Rodrigo, o Lucas Moura, o Gabriel Jesus, o Coutinho, o Grafite, o Jadson, o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Rivaldo e o Romário fizeram isso uma vez. Ou seja, o Rodrigo já está equiparado com eles. Os que fizeram duas vezes foram o Imperador e o Neymar, e o único que fez três vezes é o Luiz Adriano, que está no Palmeiras hoje.
Grau de aleatoriedade disso é um trem absurdo.
Pra você ver.
Adiante, continue. Vamos pro próximo. Mas,
assim, o último destaque desse jogo, eu falo que quando no Santos disseram que o Rodrigo é uma espécie de Neymar melhorado, que tinha a mesma habilidade, só que com mais finalização, achei exagero. Tudo bem, ainda é muito início para falar que ele vai estourar, que pode ser o melhor do mundo, alguma coisa assim. Só que uma foi a coisa que eu já destaquei. O Rodrigo, ele no futebol, no dia a dia, é um estilo assim, mais próximo do Messi do Cristiano Ronaldo em aplicação no futebol. Porque você não vê ele metido em balada, confusão, parça e outros diabos a quatro. É o contrário de muitos outros jogadores brasileiros.
E não se perder na sequência da carreira, né? Seguir o caminho dos brasileiros, as amizades.
Essas amizades meio punk aí, assim. Okay. Ao que parece, inicialmente, eu não lembro na história recente um cara chegar com 18 anos no Real Madrid e fazer as coisas que ele vem fazendo. Mas, assim, vamos aguardar. Se ele continuar sendo realmente fazendo coisas grandes, ele pode conseguir coisas grandes também para a carreira dele.
Então, beleza. Então, chega de Rodrigo. O Y dele já foi muito citado aqui. Só para encerrar, Grauber, quem já pegou o pênalti dele?
Fábio, do Cruzeiro.
Pronto. Continua, Celinho.
É isso. No grupo
você falou do Fábio, você viu que Celinho não. Então é isso, vamos embora, né?
Ô, Celinho, deixa eu só falar mais uma coisa aqui, então. Uma pena não ter avisado o Galatasaray que se ele fizesse um gol nesse jogo, ele ia ganhar automaticamente uma vitória de 9-2 contra o Real Madrid em 1927.
Pois é.
Mas devia ter avisado, mas não avisaram. Sacanagem.
Era só fazer um golzinho aí na marra, né?
Pois é. Grupo B, Sérgio.
Então vamos lá. O Bayern perdeu um caminhão de gols, mas conseguiu fazer 2-0 no Olympiacos. E o Tottenham, que no campeonato inglês lá vai mal, na Champions você conseguiu reagir e meter o 4-0 no Estrela Vermelha.
O que, que é melhor? Meter 6-0 no Galatasaray ou 4-0 no Estrela Vermelha?
Acho que 6-0 no Galatasaray.
Não só pelo número de gols, né? O Galatasaray é bem melhor que o Estrela Vermelha.
Justamente. Tottenham já colou ali na segunda posição, deve ficar assim esse grupo. No grupo C, o Dinamo Zagreb empatou com o Shakhtar por 3-3. Outro negócio lotado de gols aí, como tem sido na Champions.
Mas esse aqui foi bem aleatório, esse 3-3, né?
O jogo esse em si já é aleatório, né? Porque é um time da Ucrânia contra um time da Croácia.
E os dois estão disputando a segunda vaga do grupo.
Pois é.
E uma zebra aí, sabe-se lá, como a Atalanta, que está jogando no San Siro na Champions, por causa de capacidade de estádio, conseguiu arrancar o empate com o City.
Não é um time tão ruim assim, a Atalanta. Ela só não estava sabendo jogar a Champions.
Tá se acostumando com a Champions.
Você vê que legal, né? Primeiro... Quando joga Inter, é Giuseppe Meazza. Quando joga o Milan, é San Siro. Quando joga Atalanta, é os dois, né? Giuseppe Meazza e San Siro. É isso que está escrito aqui na Globo
Esporte.
Afinal de contas, qual que é o nome oficial da porra do estadinho?
É Giuseppe Meazza.
Lembrando que não tem nada disso, né?
Isso é uma lenda urbana que criaram.
O jornalista brasileiro que inventou essa bobagem.
É que não tem isso mesmo, não. Adianta, sabe?
O grupo D teve a Juventus vencendo um Lokomotiv, o pior jogo da rodada, 2-1. E o Bayer Leverkusen vencendo o Atlético de Madrid por 2-1.
E na próxima rodada, o Atlético de Madrid vai perder para o Juventus, porque o Cristiano Ronaldo vai fazer um monte de gol nisso.
Já é de praxe.
Próximo.
No grupo E, o Liverpool fez a obrigação, venceu o Genk por 2-1, apesar de ter chegado a tomar um empate. E o Napoli empatou com o Salzburg por 1-1. No grupo F, mais um jogo ruim do Barcelona, 0-0 com o Slavia Praga. Slavia conseguiu marcar bem o time, uma marcação ousada até. A pena foi uma bola que o Bess mandou na trave, que foi uma jogadaça dele.
Só um detalhe. É o primeiro resultado do Slavia Praga que foi merecido. Assim, pelo que tanto que estão jogando, que esse time do Slavia Praga, no jogo de ida no jogo lá, no, ele jogou muito contra o Barcelona e tomou a virada. No jogo contra a Inter de Milão, jogou muito, mas muito, e tomou o gol de empate.
É.
E contra o Borussia, fez um jogo duro e tomou dois gols, duas bolas que o Borussia foi lá. Ou seja, vai cair, vai ser o lanterna do grupo, mas vai cair pelo menos jogando bem todos os jogos.
Cair de pesaço, porque tá dando trabalho pra todo mundo do grupo.
Pois é, ué.
É, no outro jogo tivemos uma virada sensacional do Borussia Dortmund, tava perdendo por 2-0 pra Inter, conseguiu a virada, Inter que tá vacilando demais e vai acabar ficando fora da próxima fase, porque tava vencendo o Barcelona, jogando melhor, tomou uma virada, tudo bem que tomou a virada só pela genialidade do Messi e do Suárez. Tava vencendo por 2-0 o Dortmund e tomou um 3-2 e perdeu o ponto contra o Slavia Praga, né? Essas coisas costumam não ser perdoadas.
Na verdade, ganhou um ponto contra o Slavia Praga, né? Que era pra
ter tava perdendo, né? Pior isso. Vacila
agora,
demais,
Celinho, né? Esse grupo G aqui, me explica esse grupo. Que grupo ruim, velho.
Pois é.
E quem que é o lanterna do grupo? O Benfica, velho. Como é que pode,
Benfica,
né?
Fica lá.
Não, e o cabeça de chave, que é o Zenit, é o terceiro.
É.
Aí o Lyon, que tava em crise, já tá quase classificando. Ô, grupo pra caralho.
O problema do Lyon era o Silvinho, né?
Mandaram ele embora a tempo, viu?
Aí de lá o time já venceu duas, já.
Chegamos onde eu queria agora, Celinho. Esse grupo H pra mim aqui.
Deixa eu só passar o resultado do G aqui, que eu não passei, né?
Ah, tá. Passa aí.
O Leipzig venceu por 2-0 o Zenit. E o Lyon venceu o Benfica por 3-1.
Beleza, agora no grupo H, Celinho, tem três times com 7 pontos. Conta aí como é que foi.
Pois é, o tríplice empate. Então, vou começar pelo jogo do Valencia aqui, só para deixar o melhor por último. O Valencia estava perdendo pro Lille por 1-0, virou facilmente em casa para 4-1, e com isso tudo ainda está em terceiro. Isso porque Chelsea e Ajax fizeram um jogo absurdo. O Ajax chegou a abrir 4-1. Em cima do Chelsea.
Em Londres.
Aí, de repente, o Chelsea tem um pênalti desse pênalti. Tem uma falta anterior que o juiz deu vantagem e a falta do pênalti. Resultado, dois jogadores do Ajax, os dois defensores, expulsos. No mesmo lance. Coisa que eu não lembro de ter visto muitas vezes.
Eu também nunca tinha visto isso, um negócio desse acontecer.
Pois é. Não, e o pior é expulsar a dupla de zaga, né,
pois
velho?
Pois é.
Detalhe, expulsão correta dos dois.
Exato.
Claro. Eu vou arrumar esse lance e vou botar no Twitter. Nossa, nós vamos embedar aqui também, porque foi muito aleatório.
Se possível, bota a explicação, tá? Porque tá certo, inclusive. É, e aí, com isso, o Chelsea foi pra cima. O Ajax não tinha muito o que fazer, tomou o empate. 4-4. E chegou no final. Até o 5-4 pro Chelsea, mas o gol foi corretamente anulado. Por causa de um desvio na mão do Tammy Abraham. Aliás, ele fez o primeiro gol do Ajax contra e tirou o gol da virada. Uma noite infeliz demais desse cara.
Pois é.
E tá até bem no começo dele pelo Chelsea.
E vou falar a verdade, que trabalho do Lampard, viu? Não dava nada,
né,
por esse Chelsea. E aqui, outra aleatoriedade que foi tanta que passou aqui, você falou da Atalanta. No jogo da Atalanta, o Ederson precisou sair, o Bravo em todo lugar dele foi expulso. E terminou com o Walker no gol, velho.
Walker no gol, exatamente. E que salvou a bola lá também, no final.
Pois é, meu. Ou seja, ele foi comprado caro e tá na posição errada.
Descobriu a posição correta.
Pois isso, é.
Essa treta do Ajax foi tão assim... ambíguo o negócio, que o Ajax podia sair revoltado pelo mole que deu, né, de tomar o empate. Mas esse empate que conseguiu salvar, sabe-se lá como, fez o Ajax ficar na liderança, apesar de que é uma liderança por nenhum ponto, né, só no saldo de gols. Mas ainda dá a possibilidade de acontecer qualquer coisa nesse grupo.
Pois é. Enfim, acho que aí os torcedores do Ajax não puderam ir para o jogo, porque tinha a punição de não ter torcida, os caras caçaram um jogo para assistir lá na Inglaterra, de um time que agora eu não consigo lembrar qual que era, vou ver se eu encontro para colocar. Acho que é o Eton Alves, um negócio assim. Mas aí o jogo foi adiado, porque o presidente do time ficou com medo de receber esse tanto de torcedor holandês lá para ver o jogo.
Tá certo.
Que loucura. Terminou, Celinho?
Sim.
Para matar esse podcast, o Grauber vai encerrar com Esporte Esquisito.
Pois é, Bruno. Porque na semana passada eu ia falar desse acontecimento, mas acabou que, por causa do tempo, não tive como falar. Mas desde o final do mês de outubro, nós temos um outro esporte profissional sendo disputado neste planeta ao qual damos o nome de Terra. Trata-se do Cornhole. Você já ouviu falar disso?
Nunca ouvi falar antes.
Cornhole nada mais é do que um esporte que você tem que acertar um saco de milho numa tábua com um buraco a uma certa distância de você.
Não consegui entender isso, não. Você explica melhor, por favor.
É assim.
Explique devagar.
É. Você já viu os caras jogando bocha? Cruzeiro tem até um time profissional de bocha.
Joga... Sim, sim.
Bocha, a gente joga as bolas assim a uma certa distância e tem que, né, fazer um esquema lá parecendo com aquele trem da vassourinha lá, o curve.
Né? Sim, sim.
Basicamente, o cornhole, o arremesso do saco de milho ou de feijão, é daquele mesmo esquema. Você fica a uma certa distância e o alvo fica lá na frente. Relativamente longe, inclusive. É uma distância grande. E você tem que acertar o saco de feijão no buraco do alvo.
Saco de milho, não?
De milho ou de feijão. Tem das duas coisas. Na verdade, o conteúdo é o de menos, né?
O importante é ter um saco pendurado lá.
Né? Apesar de chamar cornhole, né? Que é milho no buraco, né? Que é a tradução literal do nome do esporte. Mas, de fato, na regra do esporte, o conteúdo do saco não é exatamente o mais importante, não.
É, até porque você não sabe se tem muito milho na região em questão.
Pois é. Aí, e é mais ou menos a mesma coisa da bocha e do curling. Evidentemente que nem todo mundo acerta o saco de milho lá no buraco, até porque o buraco é relativamente pequeno, não cabe. Só que aí o saco de milho, como ele bate e fica, não quica, né? Quem ficar mais perto, quem reunir, a equipe que reunir sacos de milho mais próximo do buraco ali, do alvo, né? Do centro do alvo, ganha. E aí começa aquele negócio de se acertar o saco de milho do adversário para tirar ele de perto, sabe? Tem um mise-en-scène todo ali no negócio, não é simplesmente um tirar o alvo.
As técnicas avançadas, né?
Pois é, tem um negócio de ser acertar o primeiro atirador do time tenta colocar o saco de milho na boca do buraco. Porque aí se o time adversário tentar tirar aquele saco de milho ali, vai jogar o saco de milho pra dentro e vai dar vitória pro time adversário. Tem uns negócios desse assim, tem toda uma tática envolvendo o esporte. E esse esporte tornou-se um esporte profissional no último mês de outubro, finalzinho do mês de outubro. Já é um esporte que tem uma certa tradição lá nos Estados Unidos, ele é muito disputado em nível universitário lá nos Estados Unidos. Tem várias ligas americanas de cornhole, e agora vai ser criada uma liga profissional e vai funcionar no mesmo esquema do futebol americano. Vão ter duas conferências, as duas conferências espalhadas no país inteiro, não por separação geográfica, igual tem no basquete ou no hockey no gelo, e quem ganhar cada conferência vai fazer o Super Bowl do cornhole no final da liga.
Que bacana, hein?
Pois é.
Só para avisar para quem está em casa aí, nós estamos planejando seriamente, nós vamos organizar o site para ter uma sessão específica dos esportes esquisitos, até para a gente poder explicar lá, deixar documentado para quem quiser entender um pouco mais as regras. Em breve, para o ano que vem, vai sair isso aí.
Exato. Poderíamos haver novas novidades também, né? Toda mudança de ano, assim, pode pintar novidade.
Quando tiver a nossa reunião de cúpula, a gente vai anunciar aqui. Pode ficar tranquilo. Senhores, então acho que é isso, né?
Sim.
É. Última informação para encerrar o podcast. 22 do segundo tempo, Coritiba segue ganhando de 1-0 do Figueirense.
Vai dar aí, né? Pelo amor de Deus.
Depois dessa chance, não vai ter outra, não.
Exatamente. Então, é assim. Terminamos aqui mais uma edição do StartCast. Rodolfo, até semana que vem. Longe do rebaixamento, eu espero.
Ai, ai, valeu, galera. Até a próxima. Vamos sair dessa porta, dessa zona.
Celinho, obrigado por ter corrido para chegar a tempo.
Valeu, até a próxima.
Muito bom isso aí. Grauber, semana que vem estaremos de volta.
Senhores, um prazer inenarrável estar com vocês. Na semana que vem estaremos aqui firmes e fortes, se Deus quiser, um pouco mais distantes da zona de abaixamento.
Exatamente. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês que acompanham o podcast semanalmente. E, Celinho, você vê o tanto que o Slavia Praga do masculino é bom, o do feminino tomou 8-0 do Arsenal essa rodada. A Miedema e a Van de Donk da seleção do Holanda, cada uma meteu 3. Yeah. Você vê que esse time masculino é o melhor Slavia Praga dos últimos tempos. Senhores, um grande abraço. Quem está em casa, semana que vem nós estaremos de volta.
Bomba no Parque São Jorge.
Aconteceu.
Figueirense acaba de empatar o jogo.
Quem sabe, hein?
Gol de Rafael Marques.
Aquele Rafael Marques.
De Cruzeiro e Palmeiras.
Que é isso, hein? Que timaço. Semana que vem nós vamos falar no que deu essa história. Um grande abraço, pessoal. E valeu, porque uma hora e meia de podcast tá de bom tamanho.
Tá.
Tá bom.
Falou.
Falou, pessoal.
Falou.